Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, o seu podcast, o nosso podcast e o podcast também da Sputnik Brasil. Eu tô um pouquinho rouca hoje, mas ela me ajuda, ela fala comigo. Eu sou a Bárbara Pereira, mas ela tá sempre ao meu lado. A intrépida jornalista Francine Augusto, ela me ajuda quando eu tô assim, rouquinha.
Eu estou aqui, pronta para te entregar uma bala de própolis, Bárbara Pereira. Tudo bem com você? Olá, Jabuticaba. Caber, que bom que a gente tá aqui no nosso ponto de encontro de sempre. Não sei qual plataforma você gosta de nos acompanhar, mas são várias as possibilidades, até de maneira gratuita. Se você jogar lá no seu buscador, né, podcast Jabuticaba Sem Caroço no Google Podcasts, você consegue nos acompanhar, não precisa nem baixar nenhum tocador de podcast no seu celular. Tá com a memória cheia? Sabemos como é, não cabe mais nada no seu celular, não tem desculpa para deixar de nos acompanhar. Bárbara, dia desses eu te ouvi, porque nesse episódio em questão eu não estava presente porque estava impossibilitada, acamada, né, já que eu fui diagnosticada com Covid-19, eu tirei onda, falei, Alexia, toca o melhor podcast do Brasil, Jabuticaba Sem Caroço. De repente começou aquela musiquinha. Pois é, fiquei feliz. Então é fácil nos encontrar. Até pede pra Alexia, modéstia à parte, tocar o melhor podcast que o Jabuticaba Sem Caroço vem na sequência. Lembrando que a gente tá também no Twitter, que é o @jabuticabasc. Eu já vou no começo dando todas as possibilidades, Bárbara, porque eu quero garantir esse ouvinte. Eu quero que todos se tornem jabuticabers.
Eu também, amiga. Mas ainda não tive o prazer de fazer isso. De falar, vou ter a minha voz ali pra conversar ainda. Uma Alexa da vida.
Não é minha, né? Eu ainda não tenho. Aí a gente lembra do programa de economia lá na segunda-feira. Ainda não tenho esse dispositivo.
Ainda não tô com essa moral.
Ainda não. Eu estava na casa de terceiros, entendeu? Aí eu aproveitei, porque o amigo tava lá. Alexa, liga a luz branca, liga a luz rosa, muda de cor. Eu falei, pô, Alexia faz tudo, vou pedir pra tocar o melhor podcast então. Na sequência falei Jabuticaba Sem Caroço e tocou, era o episódio sobre harmonização facial, inclusive recente.
Eu achei que você já tinha gastado o 13º.
Não.
A gente fez um programa sobre 13º, você foi lá e pá, investiu. Não?
Não foi dessa vez.
Não.
Eu não investiria com a Alexia nesse momento.
Tá.
Mas enfim.
Mas é daqui a pouquinho.
É,
porque
pois
você é próspera, você vai chegar lá.
Que
somos.
Suas palavras tenham poder.
Somos
Bárbara.
Prósperas, vamos ter já uma Alexa pra chamar de nossa. Mas vamos lá, vamos ao tema de hoje.
Recados dados,
vamos ao tema de hoje. É um tema relacionado ao meio ambiente e pra variar, a gente tá mal na foto. Né? Não dá pra dizer que a gente tá bem na foto. Que o Brasil tá mal na foto em relação ao meio ambiente, todo mundo já sabe.
É sabido.
Já é sabido. Os dados têm colocado o país no foco das atenções mundiais, quando o assunto é, por exemplo, desmatamento, especialmente na Amazônia. Infelizmente, né, Fran, porque a gente queria estar falando aqui de outras coisas, de como a Amazônia é produtiva, de como a Amazônia pode ser aí, ter um olhar aí mais inovador. Eu acho que a palavra inovação combina muito com a Amazônia.
Verdade.
Agora, infelizmente, a gente continua aqui. Eu outro dia ouvi uma frase que eu me incomodei muito. Ah, vocês jornalistas são todos
pessimistas?
Não, era como é que
porque
é?
Gostam de falar que a gente é meio, só vê o copo meio vazio, né?
Gostam da trombeta do apocalipse, né? Um negócio nesse nível. Só que, como a gente não vai falar aquilo que de fato tá acontecendo? A gente tem coisas boas na Amazônia, é óbvio que tem. A gente gostaria e vai falar.
Já falamos aqui dos alimentos funcionais,
vários
episódios também.
Das organizações que acontecem lá entre mulheres, organizações das próprias comunidades locais que fazem produções mil e umas de cosméticos naturais, a artesanato que pode ser vendido para o mundo inteiro. Tem tudo isso lá. Tem pesquisa científica.
E muita.
Agora, enquanto isso estiver acontecendo, a gente não pode fechar os olhos e dizer, ah, tá tudo bem. Não tá tudo bem.
Até porque fizemos um juramento. Nosso papel como jornalista é esse, de fato, mostrar, né, noticiar o que é preciso. Não querendo trazer essa trombeta, Bárbara, mas de alguma maneira falar, colocar ali, ó, uma observação, é, algo contundente. Pessoal, se a gente não fizer nada, avisando, já fica difícil,
já,
né?
Tá difícil. Ou... imagina se a gente não falar. E aí, quando a gente olha pros dados do desmatamento, tá tudo muito claro aí que a gente precisa fazer alguma coisa e pra ontem, urgente. Dados divulgados recentemente pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram que o país perdeu 11 mil quilômetros quadrados de floresta somente em um ano. Menos de um ano, de agosto de 2021 a julho de 2022. O que que isso significa?
7 cidades de São Paulo.
Ou ainda,
quase 10 cidades aqui de onde falamos nesse momento, do Rio de Janeiro. Bárbara, é um número de fato muito significativo, expressivo e, mais uma vez, reforço, não é uma trombeta anunciando caos, mas não tem caos pior do que esse. Pior que pode ainda, de fato, ficar numa situação mais crítica, mas essa já é o suficiente.
É, porque se você se assustou com esse dado, né, porque 7 cidades de São Paulo sumiram. 10, quase 10 rios, cidades do Rio, não é o estado, cidades do Rio de Janeiro, sumiram em um ano. Mas isso vem acontecendo consecutivamente. Já são 4 anos consecutivos que o Brasil ultrapassa os 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia. Já tem cientista dizendo o seguinte, não somos nós jornalistas, cientistas estão dizendo o seguinte, existe um grande risco da Amazônia não ter um ponto de retorno. Você queimou a ponto de não conseguir retornar ela para uma grande floresta. Ela vai virar um cerrado. Ao virar um cerrado, qual é a produtividade dela? Nem vai produzir o que ela é capaz. Não tô falando de produção para entregar nada pra gente, não. Tô falando de ar, né? Floresta, lembra, né?
Oxigênio.
Entendeu? Eles estão dizendo que vai passar por um processo de savanização, que é a perda da biodiversidade a ponto da paisagem ficar semelhante ao do cerrado.
O meio ambiente, a natureza, é tudo tão perfeito e maravilhoso que, em alguns casos, não tendo essa devastação, essa destruição, a nossa ação, ser humano indo lá e fazendo besteira, ela consegue se regenerar. Eu já acompanhei, fiz reportagens de estudos, trazendo como exemplo o próximo aqui, uma imagem que a gente observa nesse momento, inclusive aqui no nosso estúdio panorâmico, a Baía de Guanabara. Uhum. Ela se regeneraria se não tivesse mais descarte, poluição. É só parar, é só fazer o óbvio, não destrua mais a natureza. Em 10 ou 15 anos, aí depende do estudo, não sei o mais recente, ela conseguiria ficar com águas limpas, possível ali da gente mergulhar. Tem gente que mergulha, né? Mas não é uma boa opção aqui no Rio de Janeiro. Só que nesse caso da Amazônia é diferente. Mesmo que pare, não tenha mais devastação, ela não conseguiria ali sobreviver, né?
Pois é, chega um ponto que não tem como retornar. É tipo, aqui na Bahia, já tem lugares na Bahia que não, talvez não seja mais possível, porque virou lodo, virou esgoto puro.
Mangue, né?
Não tem como retornar água. Se, exatamente isso que você falou, se algo for feito para parar, vamos parar daqui e começar de um outro ponto, talvez a gente ainda consiga reverter essa situação. A questão é, já estamos fazendo algo para reverter essa situação? Pelo visto, não, né?
Pergunta de milhões,
Bárbara. É.
E a gente fica se perguntando, né, nosso ouvinte que já ouviu falarmos, né, tema bem semelhante aqui em outros episódios aqui do Jabuticaba Sem Caroço, mas o que que isso tem a ver com agronegócio? Porque esse é o nosso tema de hoje.
E tem muita coisa a ver, né? Porque é uma relação aí intrínseca.
Gostei.
Adoro essa palavra.
Hoje
também.
Você tá com intrépida, intrínseca, eu já tô...
Tô com INTR.
Gostei, vai, Bárbara, vai.
Mas vamos lá, vamos voltar aqui que...
Hoje a gente tá muito falante,
a gente,
né?
Tá falante,
eu tava,
né,
com saudade de falar muito com você.
Tem tudo a ver com o agronegócio, Fran. Como eu disse, é intrínseca. Porque há os ali agricultores, principalmente os grandes agricultores, que substituem a vegetação local por pastos ou por plantios de soja, por exemplo.
Uhum.
Né? Seria preciso aí, segundo os especialistas, substituir essas práticas por outras menos nocivas ao meio ambiente. Porque o próprio agronegócio já enfrenta aí os efeitos das mudanças climáticas. A gente, só para trazer um dado aqui, um levantamento da safra 2021-2022, que foi realizado realizado pela Confederação Nacional da Agricultura, pela própria confederação que observa aí a movimentação da agricultura. Esse levantamento revelou que houve uma perda de 70 bilhões de reais.
Muito dinheiro.
Bilhões. Por causa da estiagem que atingiu diversos estados agricultores aí. Por exemplo, a região Centro-Oeste, que é uma grande produtora de alimentos, ela sofreu mudanças bruscas de temperatura e também com chuvas intensas. E aí, isso, óbvio, tem tudo a ver com mudanças climáticas.
Impacto total, Bárbara. E essas perdas, né, se a gente for acompanhando, abrir ali o noticiário, acompanhar podcasts, ouvir especialistas, né, quem fala entende muito do assunto, a gente observa que essas perdas estão, sim, se mantendo ao longo dos anos. Porque desde 2019, por exemplo, a perda média de rentabilidade por safra está em torno de 45 bilhões de reais. Aí, quando a gente para para observar, né, o resultado de tudo isso, é que o agronegócio vai precisar, como outros setores também, né, se reinventar diante do que o planeta está dando recado, está batendo na porta, está com as trombetas. Ó, precisamos mudar, não tá legal, não tá certo, o meio ambiente está sentindo impacto, o bolso do consumidor também automaticamente, né, se tem um impacto lá na produção, na venda, o consumidor final, todo mundo sente, né? A economia do país sente de alguma maneira. A gente precisa captar essa mensagem, pegar esse recado e entender que do jeito que está, indo, seguindo, não pode ficar. Tem muito caroço ainda nessa jabuticaba, Bárbara. Conversamos agora, então, com Eduardo Assad, professor da FGV Agronegócios. Eduardo, muito obrigada por participar. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast.
Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer conversar com vocês.
Professor, a gente está tratando esse tema hoje a respeito do agronegócio e ele precisa se reinventar, né, sempre, principalmente agora diante dos inúmeros problemas relacionados ao meio ambiente. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa reinvenção.
Na verdade, o que está acontecendo é que está tendo uma evolução, né? Onde a gente está caminhando para aquela situação não só de agricultura e não só de meio ambiente, para juntar os dois, né? Nós temos que entrar num conceito aí de agroambiente, uma agricultura que respeite o ambiente, que não desmate, que melhore o solo, que reduza a adoção de insumos externos, tudo isso vai fazer, já faz parte da nossa agricultura de hoje.
Até porque, né, professor, o próprio agronegócio sofre, ele é impactado pelas mudanças climáticas. Estava vendo aí alguns dados desse ano, a estiagem trouxe aí inúmeros problemas aí para o agronegócio, né?
A gente começou a fazer simulações dos impactos das mudanças climáticas no agronegócio, em termos de perdas, desde 2008. E a gente tem dito, olha, a região sul do Brasil, o sudoeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, são regiões que são muito vulneráveis.
Sim.
Em termos de deficiência hídrica e temperatura elevada. E isso pode causar perdas. E essas perdas a gente estimou em 2008 que seriam da ordem de 7 bilhões de reais para o ano de 2020. E é o que eu tenho dito, pessoal, nós erramos. Não foram 7 bilhões de reais, foram 7 bilhões de dólares que foram perdidos.
Nossa.
Entendeu? O negócio foi muito mais grave do que a gente havia pensado. Então, isso tá, esse ano já está aparecendo sinais também novamente desse problema. E a gente tem mostrado que determinadas práticas mais equilibradas podem evitar essas perdas e podem promover uma adaptação melhor da agricultura frente aos problemas das mudanças climáticas.
E quais seriam as práticas, professor, do agronegócio aí
que a gente... Bom, vamos lá. Algumas coisas que são mais estruturais. Tem que parar o desmatamento. O Brasil tem que parar o desmatamento, não tem mais condição de discutir isso, e isso provoca um aumento muito grande de gás de efeito estufa, que tem um impacto grande na temperatura. Ao mesmo tempo, altera, já tem mostrado, a gente já tem visto alterações no regime hídrico, e as chuvas na região centro-oeste, uma parte na região sudeste também, as chuvas têm diminuído. E isso, a nossa agricultura é uma agricultura de sequeiro, ela depende dessas chuvas. Então, quanto mais você reduz as chuvas, mais impacto você vai ter na produção. Então, é preciso adotar esse tipo de coisa, reduzindo o desmatamento. O segundo são sistemas integrados. Não tem mais sentido você pegar uma fazenda e nessa fazenda você trabalhar só com produção, por exemplo, de soja.
Uhum.
Você tem que ter soja, tem que ter milho, tem que ter pasto, tem que ter árvore. E esses sistemas integrados são muito bons em termos de produção agrícola, o que permite a gente ter muito mais produção que nós temos hoje, com muito mais equilíbrio, principalmente com sequestro de carbono.
Uhum.
Então, outra coisa é a redução dos fertilizantes sintéticos, né? Trabalhando com fixação biológica de nitrogênio, trabalhando com os organominerais, outro tipo de adubação que a gente faz, e caminhar para fortalecimento da agricultura de baixa emissão de carbono e agricultura regenerativa. Esse é o futuro que eu acho.
Por que a gente ainda utiliza tanto agrotóxico, professor, e alguns até proibidos em outros países? Porque se o nosso agronegócio, por um lado a gente olha e vê que tem tecnologia, tem investimento, tem pesquisa, por outro ainda usa técnicas certamente muito nocivas para o meio ambiente e que inclusive afeta a imagem dos produtos que o Brasil exporta. Por que que há essa contradição ainda? Esse uso de algo que já não deveria estar sendo usado, quando outros países já olham para nós dizendo, talvez não vamos comprar o produto de vocês porque ele tem esse uso excessivo de agrotóxico. O que que falta para a gente se adequar a esse...
Falta informação para o agricultor e ele se livrar um pouco dessas amarras das revendas que vendem produtos dessas grandes multinacionais que empurram isso para o agricultor. Você tem que dizer, olha, se você usar, por exemplo, um pulverizador eletrostático, você vai consumir 30% a menos desse agrotóxico que você está utilizando. Está comprovado. Você não precisa usar a quantidade que está sendo recomendada, é muito menos. Tá?
Uhum.
Você não precisa fazer, como muita gente recomenda, aquelas pulverizações preventivas. Isso não existe, sabe? Você
Sim.
tem um foco da praga num determinado ponto, você ataca aquele ponto, não a lavoura inteira. Então, o que eu acho que é uma falta de informação grande, que não chega no produtor, de como aplicar corretamente, como evitar o excesso. Agora, a questão de usar agrotóxicos aqui, que são proibidos no Brasil, é um problema de polícia, né? Não é polícia. Fiscalização e política.
Mas nesse caso, né, nesse exemplo, muito bem abordado pelo senhor, a gente pode falar ali do pequeno, né, produtor, uhum. agricultor, que talvez não tenha até esse conhecimento técnico, não saiba. Mas e quando isso acontece com grandes produtores, agricultores, aí nesse caso já seria até uma espécie de má-fé com o meio ambiente, né?
A gente tem um nível de desinformação também, não é tão grande quanto nos outros casos, tá?
Uhum.
Essas pessoas, esses grandes produtores, né, eles são meio que refém desses grandes produtores de agrotóxico. Quando chega lá, baixa o preço daquilo ali, vende, diz que é bom, né? É muita gente vinculada a esse tipo de coisa. Não é a molécula em si, tá? É o que fazem com essa molécula.
Uhum.
Então, às vezes, o cara precisa de meio litro de um determinado defensivo, o cara vai lá e vende. Ah, no meio litro eu não tenho, mas só tem embalagem de 5. Entendeu? Aí o cara vai e utiliza 5 litros, é isso. Existe aí sim, má fé, se for má fé, por parte dos vendedores.
O que poderia ser substituído na técnica, por exemplo, de queimada, né? Existe aí uma permissão até um protocolo para se queimar determinado solo, mas muitas vezes isso é ultrapassado, né? Esse protocolo é jogado de lado, se faz o quanto quer, mas não existe nada que seja menos nocivo para o solo do que queimada?
Claro que existe, né? Agora, você tem algumas queimadas, como algumas que acontecem no Cerrado, que são espontâneas, e você tem outros sistemas que
uhum.
você pode controlar essa queimada, tá? Então, mantendo o solo mais úmido, mantendo uma vegetação verde, evitando que a vegetação seque tanto quanto está secando hoje, por conta de falta d'água, o pasto, né? Você, aquela história de limpar o pasto com
uhum.
fogo, né?
Uhum.
Colher cana com palito de fósforo, isso já, na cana já diminuiu bastante. Mas isso eram práticas que eram feitas. A gente está provando que, por exemplo, a cana-de-açúcar não precisa queimar. Para o pasto também, se você fizer um bom manejo no pasto, você não precisa queimar. Tá? E agora já é conhecido, né? Quando você põe fogo no solo, na vegetação acima do solo, a biota do solo vai embora.
Uhum.
E quem perde é todo mundo. Perde a natureza, perde o agricultor, porque perde a fertilidade do solo, e a gente perde a capacidade de regeneração desse solo.
Então, pelo que o senhor está falando, né, pelos conhecimentos e também pelo que a gente vem acompanhando, acompanhando, a gente pode afirmar que a tecnologia tem que andar lado a lado ali no agronegócio para a gente ter, de fato, um setor ali bem atualizado, digamos assim?
A tecnologia de caráter ambiental, né?
Sim.
Porque tecnologia aí como agricultura de precisão, drone, trator, não sei o que, isso aí já está aí no agronegócio. São essas tecnologias que são, vamos dizer, menos nocivas e mais equilibradas, que podem trazer um ganho enorme para o agronegócio brasileiro. Isso é fundamental. Então, é necessário que se absorva mais essas tecnologias e a gente conhece. Não precisa queimar. Você pode utilizar uma recomposição do solo com plantas de cobertura. Você não precisa comprar tanto adubo como a gente compra. Não precisa aplicar nitrogênio como a gente aplica. Você pode reduzir a aplicação de nitrogênio e, portanto, reduzir a compra de fertilizantes de origem de combustíveis, de fósseis, né, de petróleo. Enfim, isso é conhecido, tá? Então não faz isso que não quer.
Pois é, porque é uma contradição quando o senhor diz isso. Olha, tem máquinas, tem drones, tem tudo, mas com técnicas muito ultrapassadas, pelo que o senhor está apontando.
Não são ultrapassadas, são técnicas modernas, da agricultura de precisão, os controles, a coleta de dados. Muitas startups hoje no Brasil do agronegócio são vinculadas a isso. Coleta de dados, são técnicas modernas. Trator, que você não precisa de motorista, de tratorista, controle disso, controle desse trator por controle remoto. Tudo bem, isso aí, quando a gente fala em tecnologia, elas fazem parte desse mundo. Sementes de alto nível, melhoria de manejo, tudo isso está lá. Agora, vamos lá, vamos diminuir o uso de agrotóxicos? Manejo integrado de pragas, isso já existe. Vamos diminuir o agrotóxico? Vamos usar, por exemplo, o controle com pulverizadores eletrostáticos. Vamos fazer aplicação de fertilizante, né, o controle biológico de nitrogênio, FBN, e você reduz o nitrogênio. Isso é conhecido.
Uhum.
Isso é conhecido. Mas precisa ser disseminado mais rapidamente. Então, é mais fácil você ir na revenda e comprar do que você comprar o adubo, esse negócio tudo, os fertilizantes, do que você adotar uma prática que reduza essas coisas.
Quando eu falei de técnica ultrapassada, eu me referi mais à queimada, viu, professor? É claro que...
A queimada?
É, a queimada, por exemplo.
Tá diminuindo em alguns pontos, tá?
Uhum.
O que nós vemos, o que a gente vê no Brasil, são as queimadas criminosas. Isso é outra história.
Uhum.
Mas a queimada como prática agrícola, isso tem diminuído. Vide aí a lei de colheitas, né, de cana-de-açúcar, que desde 2004 botou um horizonte para reduzir a queimada na cana. Está reduzindo. Tá?
Uhum.
O caso do pasto, isso é uma coisa mais grave que precisa ser olhada. Quem foi que pôs fogo no pasto? E se esse fogo no pasto é de origem criminosa ou não? Né? Teve até aqueles... umas pessoas entrando no boi bombeiro, tirou o boi, aí queimou, nada disso, isso é uma balela danada, não tem nada disso.
E por ser um pilar tão importante da nossa economia, professor, o senhor acha que não há uma fiscalização, uma atenção adequada quando o senhor fala não fazem porque não querem, né? O senhor se refere mais ali aos agricultores, aos produtores, ou falta aí fiscalização também governamental?
Ah, a fiscalização governamental nos últimos 4 anos, eu me pergunto se ela existiu em algum momento, né? Porque aumentou o desmatamento na Amazônia, aumentou as queimadas, aumentou todos esses problemas aí, né? As multas pararam de ser aplicadas, você virou uma casa da mãe Joana, né? Essas questões ambientais aqui no Brasil. Então a fiscalização é séria. No caso, a falta de fiscalização é uma coisa séria. Agora, no caso dessas tecnologias, esse povo tem acesso a essas tecnologias, eles conhecem, eles publicam, eles escrevem sobre isso. Por que que não adotam? Por que que não adota? Não, entendimento que não quer.
Se a gente não, o Brasil como um todo, não adotar medidas sérias em relação a essas questões que o senhor traz, o cenário aí é bem complicado em relação ao meio ambiente. É claro que a gente está falando de questões mundiais, mas no Brasil mais especificamente. Continuar desmatando, continuar jogando agrotóxico, as consequências são relativamente óbvias, né?
O desmatamento já está aparecendo aí como um grande problema, já está aparecendo para esse grupo de produtores que utilizam, que fecham os olhos, né, para o desmatamento, já está aparecendo como um problema sério. Se não parar de desmatar, não vão vender o produto.
Uhum.
Então isso aí já está sentindo no bolso, o problema é no bolso. Então já tem reações importantes, vamos ver o que que acontece. Ah, vamos ver se melhora, se reduz. Já chegamos a um nível de desmatamento palatável em 2012, 2013, e depois subiu de novo. Nós temos aqui agora, também com relação ao uso de técnicas mais perniciosas na agricultura, principalmente excesso de uso de agrotóxicos, isso aí depende de transferência de tecnologia e informação. Tem informação. Se você chegar por cá, meu amigo, hoje 30% da sua planilha de custo é aplicação de defensivo. Você precisa aplicar isso tudo mesmo? Você, quem que te recomendou isso? Por que te recomendou isso? Ah, como é que você faz isso? Porque você tem que aplicar 40 aplicações de controle de doença no algodão, se no passado eram 7, 6. Por que que é 40? Como é que chegou nisso? Então, essas questões têm que ser colocadas claramente para ver onde é que tem erro.
E talvez pode-se ter a ideia do que fazer o correto, às vezes algumas situações, né, não ficam claras. Ah, mas vou fazer o politicamente correto, não vou queimar, não vou fazer outra técnica, vai sair mais caro. Não é nada disso, né, professor? Às vezes sai até mais você fazendo errado.
Se você quiser dinheiro, se você fizer direito, você vai ganhar mais dinheiro, você vai... talvez gastar um pouco mais, mas o retorno é muito maior. Só que o pessoal quer ganhar muito e muito pouco tempo. Aí é difícil conversar. Muito difícil.
O que a gente que observa essas questões de longe, professor, que não somos da área, eu continuo na ideia da contradição. O Brasil tem várias universidades, vários pesquisadores do tema com estudos muito avançados em questões de meio ambiente, o senhor é um deles, e a prática parece algo que está muito distante da excelência acadêmica que temos nesse campo, né? O Brasil poderia aí exportar ideias em relação a essa temática, ao agro, e está sendo visto, continua sendo visto pelo mundo como alguém que está na contramão do que está sendo pensado, discutido e apontado como melhor.
Eu não seria tão enfático assim, porque nós temos os grupos de agroecologia que estão crescendo muito.
Sim.
A agricultura orgânica no Brasil está crescendo muito. A pecuária brasileira, parte da pecuária brasileira já está adotando determinadas práticas para redução de emissão de metano, redução de CO2, melhorando os pastos. Então, nós estamos fazendo isso a duras penas, mas já estamos fazendo. Tá? O que não tem sentido é uma área muito grande, por exemplo, você vai em determinados estados do Brasil e você vê áreas enormes que parece que não está acontecendo nada. A gente já tem, essas pessoas vão ficar fora do jogo e não vai demorar muito não, tá? Porque é um mundo que não vai comprar. Ou eles se adaptam ou eles se adaptam.
Entendi.
Não tem jeito, entendeu? Então, assim, porque o controle vai vir de onde? Vai vir dos nossos compradores, que são os europeus, são os americanos, são os chineses até. E a gente tem que... Então, o cara tem que se adaptar, pô. Avança, né? Agora não quer sair da zona de conforto, não sai, vai perder mercado.
Só para reforçar o que o senhor disse, tenho acompanhado aí muitas ações da agroecologia, nem estava colocando a agroecologia nesse bolo, não. De fato, está muito avançada a discussão. Mas eu penso mais, como a Fran já havia falado um pouco antes, nesse grande agricultor, nesse que tem o maquinário, nesse que tem aí uma produção em larga escala, né? Do quanto ainda é preciso que ele entre em sintonia, que eles, né, que é um grande grupo, entre em sintonia com o que o mundo está pedindo. É exatamente isso que o senhor está falando. Se não se adequar, vai estar fora do mercado.
Os sinais já estão aí, né? Inclusive, alguns bancos privados que financiam a agricultura brasileira já estão falando que nós só vamos financiar se não tiver desmatamento. E nós só vamos financiar essas práticas integrativas, onde você produz mais e mais equilíbrio. Então, o cara, mas eu não sei produzir soja. Então, você vai ter que aprender a mexer com sistemas integrados, porque senão você não vai pegar dinheiro aqui no banco, não. Tem bancos que já estão falando nisso, e já estão mudando. O que, que eles querem fazer? Qual a meta desses bancos? Eles querem reduzir a taxa de emissão da carteira deles, de financiamento. Então, assim, o cara só reduz isso e adotar essas práticas, senão não reduz. E aí, tem gente já correndo aí quanto tempo, porque levou muito tempo para entender, apesar do esforço enorme que a gente tem feito para divulgar essas práticas equilibradas.
O senhor disse, quando a gente falou da questão de fiscalização, que nos últimos anos teria deixado a desejar, na sua opinião, o senhor acredita que agora com a nova gestão, o novo governo, o cenário... melhore, a tendência é melhorar de fato um pouco mais, mas é algo a longo prazo também, 4 anos não dá para mudar tudo, né, professor?
O esforço para destruir foi grande e foi rápido, né? Então, a destruição dessas instituições que já faziam isso e estavam melhorando foi grande e foi rápido. Por exemplo, Há muito tempo que eu não vi uma instituição brasileira respeitadíssima dentro do Brasil e fora do Brasil ser tão massacrada com tanta besteira que a gente ouviu como o INPE.
Uhum.
Por quê? Porque o INPE pegava as informações e mostrava, é isso aqui que está acontecendo.
Uhum.
Mas isso não era o que o presidente queria ouvir, tá? Ou quer ouvir. Ele não quer ouvir muita coisa. Então, o que que acontece? Nós temos essa situação. O INPE já ganhou alguns prêmios importantes sobre o sistema de monitoramento de desmatamento de floresta tropical. Exportou isso. E foi uma das coisas mais marretas que passou aí. Ah, trocou presidente, fez um monte de coisa do INPE, né? O governo que ganhou prometeu, e tem prometido, e no passado fortaleceu essas instituições, e a gente espera que aconteça, mas também não vamos achar que é a melhor coisa do mundo, não, porque está pegando o Brasil quebrado, completamente quebrado. E essa, são mais de 800 bilhões de déficit. Então, nós vamos ter que ter paciência, um pouco de paciência, compreensão, a reconstruir o que foi destruído.
Cenário desafiador, né, professor?
Eu diria que é um cenário desastroso. Desafiador não, desastroso. Entendeu? O que, que nós vamos fazer, meu Deus do céu? Tem que parar, botar a cabeça no lugar, e o desafio será de colocar prioridade. Quais serão as prioridades? Tá? Não dá para botar todo mundo, não dá para atender todo mundo, e eu acho que já os relatos que saíram aí sobre o Ministério da Saúde já deixa a gente estarrecido. Tá? Então, saúde e educação continuam na pauta. Depois a gente vai aos pouquinhos. Né? Se o governo, como disse, na pesquisa e na ciência, se o governo não atrapalhar, a gente vai longe.
O senhor falou aí do INPE, o INPE que tinha lá um cientista renomadíssimo no Brasil e fora do Brasil, que é o professor Ricardo Galvão, que foi exonerado naquele período.
Pois é.
E ficou, e até hoje aí fala, né, aponta aí questões que foram muito sérias nesse acompanhamento do desmatamento. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast da Sputnik Brasil. Acho que esse é um assunto que a gente precisa falar mais vezes, por isso deixamos aqui o convite para que o senhor retorne quantas vezes o senhor quiser, microfones abertos, porque esse é um assunto que a gente gosta muito aqui no nosso podcast. Muito obrigada, viu?
Beleza, pode contar comigo, tá bom?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Grande abraço, obrigado.
Tchau. Francine Augusto, a gente viu aí que a saída para grandes, e não só grandes, pequenos agricultores também, é precisar, a saída vai ser rever essas práticas. Acho que ficou claro aí no argumento do professor, né, na explicação do professor, que se não mudar aí a mentalidade, agora a palavra da moda, o mindset, se não mudar o mindset em relação a agricultura, o agronegócio, vai ter perda para todo mundo. Perda primeiro para o meio ambiente, perda para esse próprio agricultor, que não vai conseguir negociar aí, principalmente em exportação, os grandes agricultores, porque ninguém no mundo quer olhar ou quer comprar produtos que estejam aí com excesso de agrotóxicos, que é o nosso caso.
Sim.
Que esteja impactando no meio ambiente. Isso hoje tem valor, isso tem valor agregado, né? Se você compra produto de uma empresa brasileira que devastou uma área muito grande para poder plantar ou para poder fazer pasto, né, para poder criar gado, as grandes empresas multinacionais estrangeiras olham para isso com maus olhos.
E o que a gente sempre fala, né, que o cliente, o consumidor final ali, quem está na ponta também, cada vez mais está engajado, querendo entender. Não, deixa eu olhar aqui a origem. Hoje em dia a gente está com um celular, enquanto nosso jabuticaba agora nos ouve, por exemplo, ele já pode estar pesquisando a respeito de agronegócio, novas técnicas, o que mudar, o que fazer e como consumir produtos que estão ali de acordo, né, com práticas que deixem de alguma maneira ali o meio ambiente melhor. Então, assim, como costumam dizer, né, tem até na internet esse meme, o gigante acordou, tá todo mundo de olho, ligado. E se o grande produtor, o pequeno, Bárbara, não podemos generalizar, claro, mas de alguma maneira ele acaba ficando mais atento ali a isso também, porque se a gente comparar com um produtor bem maior, né, ele tá ali mais próximo da terra, ali no dia a dia, e a gente também entra na agricultura familiar, em outras questões. Mas assim, esse grande produtor, se ele não fizer alguma coisa, a reputação, a imagem dele também sai bem, né, prejudicada e ninguém quer ter nenhum tipo de prejuízo quando a gente fala de negócios, né?
Bom, a gente imagina que...
Não temos tantas cifras que assim, mas eu imagino.
A gente imagina que uma grande empresa brasileira que vá vender, não só para o exterior, a gente tá falando como se fosse o melhor lá para fora, mas aqui para dentro também. A gente, consumidor brasileiro, como você mesma falou, aquele que pode comprar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aí em insegurança alimentar, que não tem dinheiro para comprar nem o básico, mas o consumidor brasileiro tá de olho aí naquilo que é vendido para nós. Se tem agrotóxico, se tem muito conservante, se está ali seguindo regras aí sanitárias, enfim, regras de consumo que hoje em dia tem a ver com um planeta melhor.
Regras de ouro.
São regras de ouro aí naquilo que a gente come. É aquilo que a gente está colocando dentro da gente. É bem louco falar isso. Nossa, eu consumo um produto que tem, sei lá, não sei quantos por cento ali de agrotóxico, a gente não tem nem dimensão. Então, se a gente quiser ter, de fato, uma vida saudável, com qualidade longa, extensa, a gente vai ter que olhar para isso também. É algo que parece chavão. Ah, já ouvi gente falando, ah, esse povo é cochato. Não é isso. Tem a ver com sobrevivência de todo mundo. A minha, a sua, a sobrevivência do planeta, porque sem planeta eu também não vivo. Não é papo de ecochato, é papo de talvez não esteja ao nosso alcance fazer muitas coisas, porque isso depende de canetas, mas está ao nosso alcance olhar para aquilo e cobrar de quem tem a caneta para que aquilo entre numa normalidade, porque não é normal a gente consumir algo com tanto agrotóxico, não é normal, a gente não pode achar normal. Ah, tudo bem ali...
Faz parte.
Jogar ali uma... Lá, pulverizar com aqueles aviões, um monte de agrotóxico para quê?
Para prevenir. Às vezes não tem nenhum tipo de praga nem nada. É só para garantir.
Vou garantir.
Talvez não fosse nem necessário.
Eu queria ver se você faz isso no churrasco da sua casa. Ah, vou aqui jogar aqui um inseticida na minha carne para prevenir. Ninguém faz isso, né?
Ninguém faz, mas tem gente fazendo, Bárbara, e muito. Podemos trazer agora um exemplo, porque tem empresas que estão ali de alguma maneira criando soluções para plantar em áreas urbanas com grandes espaços vazios, porque esses não faltam. Tenho certeza que você que nos acompanha agora, quando ouvir esse projeto, vai pensar: isso daqui poderia ser feito aqui no meu bairro, na minha cidade. Bárbara, que tal pegar aquela área ali que não estão fazendo nada e transformar em um espaço verde? Uma possibilidade. Você conhece algum lugar, não conhece?
Conheço. Antes da gente falar da empresa, acho legal trazer que já existem iniciativas, Fran, de agricultura familiar, agroecologia, de organizações, pequenos agricultores que se reúnem e aí, numa parceria com prefeituras, eu vi isso em Belo Horizonte, por exemplo. Você pega lá uma área vazia, exatamente como você apontou, o terreno da prefeitura que está sem nada, está abandonado lá, não tem o que fazer.
Às vezes tem uma licitação pendente.
Exato,
anos
aquilo lá parado, e eles entram em acordo com a prefeitura e plantam naquele local. Até, inclusive, entre rodovias, sabe? Quando você tem aquele espação,
canteiro
um
ali,
canteirão,
né?
Tem gente fazendo isso já. E a alimentação indo para as escolas. Quer dizer, você tem parte da produção que você pega para vender, porque aí você gera renda para aquelas famílias, e parte da produção sendo revertida para escolas da região. É uma iniciativa muito legal. Aqui, nesse case que a gente vai mostrar agora, ai, adorei case.
Você hoje tá demais,
tá demais,
hein? Nossa,
né?
Vou ter que andar com dicionário. Alexia, o que é case? Não, brincadeira, vai. Siga, Bárbara.
Case é aquela bolsinha que você coloca os óculos, o case dos óculos, a case do... Não, vamos voltar aqui que eu tô sem foco.
Não, você tá sempre focada. Focada como essa empresa aqui que está revolucionando, tá trazendo mais verde pra gente. Antes de ouvir essa história, eu vou falar pra vocês que quando a gente literalmente coloca a mão na massa, nesse caso na terra... Tem um gostinho diferente esse alimento, porque eu lembro dos meus tempos primórdios, lá que eu era criança, jovem, nem sei como eu lembro disso ainda. Tinha uma horta no colégio estadual que eu estudava, lá em Magé, longe, bem longe.
Meu Deus, olha, Magé merece, olha, Magé merece...
Um prêmio por ter me aturado, né? Pois é, era o Colégio Estadual de Magé, fica no centro lá do município da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Bárbara, aí era lógico um projeto ali para integrar os estudantes e a gente colhia aqueles tomates, alfaces. E lógico, não dava para todo mundo a quantidade de alunos que tem numa escola estadual. Assim, eram centenas. Mas tinha, assim, uma folhinha, um pedacinho ali, só de ter o prazer de ter plantado. E justamente era uma parte do colégio que não tinha nada. Era um espaço vazio, um professor teve essa ideia, essa iniciativa. E vou te falar que aquele alimento tinha um gostinho especial. E a gente, criança, adorava, né? Nossa, gente que plantou. Então, eu acho que projetos como esse que a gente vai acompanhar agora e vários outros podem, de alguma maneira, mudar aí a mentalidade e mudar os nossos
hábitos. Sabe o que é legal? Posso puxar mais um fio disso que você trouxe antes da gente chamar o nosso próximo entrevistado? A gente tá fazendo suspense aqui pro ouvinte, quem é o entrevistado, né? Mas eu vou puxar um fio que é muito interessante quando a agricultura familiar foi relacionada às escolas. Em 2009, houve a legislação nacional fazendo uma associação entre agricultura familiar e alimentação escolar. Parte da alimentação escolar deveria ser proveniente da agricultura familiar. Isso trouxe muitas mudanças dentro dos ambientes escolares. Isso que você falou é muito importante. Eu, por exemplo, viajei para conhecer hortas em escolas.
Que legal!
E o que que acontecia? Porque as crianças, de um modo geral, ficam com a ideia de que o comprado é melhor. Então, por exemplo, o biscoito, o iogurte, tudo que aparece na televisão...
Mais industrializado.
É uma ideia de status. Ah, eu posso comprar, eu tenho para comprar. E aí acabam desvalorizando o que o seu pai ou a sua mãe, quando vivem ali próximo à agricultura familiar, plantam. Quando a escola leva isso ou para dentro da escola, ou a própria escola começa a consumir produtos da agricultura familiar, a criança olha e começa a valorizar aquilo que vem dos pais. Então, você tem uma valorização daquilo que a sua família faz, né? Daquilo que a sua família produz, e uma valorização do próprio alimento. Exatamente isso que você falou. Isso que eu como aqui, uma fruta, um legume, uma verdura, vem de um esforço familiar e tem muito mais nutriente do que aquele produto industrializado. Então, parece uma bobagem isso que a gente está falando aqui, mas é uma relação extremamente importante com o alimento. Isso que a gente fala hoje, existem hoje inúmeras iniciativas de dar para a criança experimentar, colocar a mão nos alimentos naturais para que ela possa ter uma relação melhor com o alimento, do que só achar, porque já tem pesquisas já antigas que mostravam que a criança, exatamente outro dia você falava disso aqui, acha que o leite não vem da vaca, vem da caixa.
Ela então, nunca viu, não tem noção,
tá,
né?
Em processo de aprendizagem, então ela precisa ter essa relação com o alimento. Isso é fundamental, levar horta para a escola ou levar as crianças para conhecer a agricultura familiar que está no entorno dela, faz uma diferença enorme quando ela começa a entender que aquele alimento é muito mais do que algo que você pega numa prateleira e leva para casa. Mas agora vamos para a iniciativa de uma empresa, né, Fran?
Uma empresa que nos mostra que pode ser no colégio, né, ali com os alunos, pode ser uma prática ali do seu bairro e tem também bem, empresas dispostas a, de alguma maneira, ali, contribuírem para o nosso meio ambiente. Fiquei curiosa agora, Bárbara, quero saber tudo.
Pois é um plantio que é 100% livre de agrotóxicos.
Já é ótimo.
Acontece em espaços urbanos e em espaços vazios. Achei interessantíssimo. Um desses espaços é estacionamento de shopping. A gente vai, às vezes, vem aquele espaço vazião, fica lá, né?
Porque é caro, aí ninguém bota o carro
lá. Não, às vezes você nem consegue construir tudo dentro de um estacionamento, né? Você tem espaços que não cabem ali tanto X número de carros. Sei lá, você tem uma arquitetura que não comporta toda ela de carros. E aí você pode pensar em alternativas. E essa empresa pensou e vem oferecendo isso, essa solução para muitos shoppings no Brasil. Não só para shoppings, mas especialmente em shoppings do Brasil. Já é uma empresa que vem sendo reconhecida nessa questão da chamada Fazenda Urbana. Achei super interessante. Vamos conhecer. Esse é um assunto para Giuliano Bittencourt. Ele é CEO da BeGreen, uma empresa que é a maior rede de fazendas urbanas da América Latina. Giuliano, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui do podcast.
É um prazer falar com vocês e com os ouvintes do podcast.
Giuliano, começa explicando pra gente o que é a BeGreen, nosso ouvinte entender o que é uma rede de fazendas urbanas.
Legal. Nós hoje temos 8 fazendas urbanas espalhadas por 8 cidades e 5 estados no Brasil. E basicamente, uma fazenda urbana visa resolver 2 problemas. O primeiro problema é que a cadeia de produção de hortifruti, de alimentos frescos, é super longa.
Uhum.
Então, hoje nós temos produção no cinturão verde da cidade, 200, 300 quilômetros, e essa produção ela passa por vários elos na cadeia, por entrepostos, e chega no nosso prato depois de 4, 5 dias de colhida. Isso gera um desperdício enorme na cadeia, que hoje gira em torno de, entre perdas e desperdício, em torno de 70%. Entre a perda e o desperdício por causa do elo da cadeia.
Uhum.
A cadeia, hoje, existe bastante elos e traz entre a colheita e o consumo, gira em torno de 4 a 5 dias, o que aumenta esse desperdício. E uma outra questão que a gente faz quando a gente traz a fazenda para dentro da cidade é aumentar a tecnologia, com que faz com que a gente produza 28 vezes mais do que um produtor convencional o ano todo e, o melhor, economizando água, reduzindo a emissão de CO2 e utilizando zero de agrotóxico, entregando um produto muito mais fresco, muito saboroso para o cliente.
Legal. E aí a gente, quando se depara com essa proposta, logo se pergunta o seguinte: mas em que espaço? Porque as cidades, as grandes cidades estão aí, né, lotadas de espaços ocupados. E aí como é que você pensa em área para produzir, né, para ter uma agricultura dentro das grandes cidades, né? Como é que vocês resolvem, tem solução para essa questão do espaço?
Perfeito. As nossas cidades, principalmente as cidades brasileiras, são cidades grandes e cheias de áreas não utilizáveis, seja porque são áreas remanescentes de construção, ou seja porque a gente tem muito terreno, né? A gente tem áreas grandes na cidade. Onde a gente está hoje são áreas remanescentes. O que eu quero dizer em áreas remanescentes? São áreas que estão dentro de ou indústria, como a gente, é o caso, a gente tem fazendas dentro de indústrias que atendem o refeitório da fábrica, que a gente está em cima de caixa d'água, estamos em estacionamentos desativados, ou dentro de shoppings, que também tem seus estacionamentos, que às vezes não são 100% ocupados, e a gente utiliza essas áreas que são remanescentes. Também a gente procura ocupar áreas que precisam de uma nova utilização, é uma nova ocupação. São áreas dentro das cidades que ficaram remanescentes por um empreendimento ou por alguma utilização do, e uso e ocupação do solo. Então, área existe, né? Área dentro da cidade existe. O que a gente precisa é dar uma solução ambiental, uma solução econômica para que ela seja utilizada.
Ah, legal saber disso. Você, por exemplo, queria que você falasse do exemplo do shopping. Um shopping que tem lá uma área não utilizada, vocês vão lá e oferecem essa tecnologia, né, de plantar ali. E aí, como é que funciona isso em relação ao shopping? O que é produzido é fornecido para eles ou não? Ou parte é vendido? Como é que funciona isso?
A gente vende para os restaurantes do entorno e para os restaurantes do próprio shopping.
Ah, legal.
E aí a gente praticamente corta toda a cadeia, né? Vai direto da fazenda, que normalmente os shoppings estão super bem localizados, para o prato do cliente. Em menos de 2, 3 horas, o produto já está sendo consumido, reduzindo desperdício e aumentando o sabor, porque é muito mais fresco.
E o fato de estar em cidades, quais cidades vocês já atuam?
Já atua Salvador, Goiânia, Campinas, BH, Rio, São Paulo, Osasco e São Bernardo do Campo.
O que você já tem tido de retorno em relação ao usuário, né? A quem consome já os produtos, né? O que vocês têm de retorno dessas pessoas? Gostaram da iniciativa? A iniciativa está trazendo benefícios? É um benefício para quem disponibiliza o espaço e, obviamente, para quem consome esse produto? Quais são os retornos que vocês têm em relação a isso?
Bom, a gente tem 2 tipos de retorno. O retorno da pessoa física, né, do consumidor final, que fala que, por incrível que pareça, parece que nunca tinha comido alface na vida, né? Comia, o que a gente tem de feedback é, o que eu comia não era alface, porque isso daqui tem sabor, tem frescor, tem crocância, e aquilo que a gente come normalmente tem insosso, a gente enche de molho, no nosso caso não precisa, porque de fato tem um negócio saboroso. E o outro caminho são as empresas, né? São os restaurantes, são as grandes corporações que a gente hoje. Então, a gente está na Ambev, na Mercedes, no iFood, que recebem as nossas hortaliças, reduzem os custos dos seus refeitórios, aumenta a qualidade do produto servido para o colaborador e, mais do que isso, reduzem drasticamente os impactos ambientais, tanto de emissão de CO2 quanto de consumo de água. Então, acho que é a velha história do ganha, 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 né?
Uhum.
Ganha Big Green, ganha a empresa e ganha o consumidor final.
Isso já é um modelo que você pode... Qual é a nossa discussão aqui nesse episódio de hoje? É como as questões do meio ambiente estão aí trazendo desafios para o agronegócio, né? Essa é uma saída? É claro que a gente não pode dizer que esse modelo talvez não vá suprir, né, a alimentação de uma população inteira, mas ele pode ser ali uma alternativa, especialmente para as grandes cidades, aí, exatamente como você está apontando, espaços não ocupados, espaços disponíveis, uma alimentação que chega mais rapidamente nesse consumidor, é algo que ajuda aí, de fato, nessas questões ambientais?
Com certeza. Uma que a gente não utiliza terra, né? A gente utiliza produção suspensa. Então, isso aí a gente não tem lixiviação de solo, a gente não tem contaminação do solo, né, e todos os problemas relacionados ao solo. Uma outra questão é a utilização de água. Para a gente ter um controle de irrigação muito preciso, a planta acaba consumindo muito menos água do que numa produção convencional.
Uhum.
E o terceiro ponto é a emissão de CO2, que por você fazer afastado, você tem o transporte que acaba emitindo CO2. A gente sabe das mudanças climáticas. E o quarto ponto, que é super importante, é que a gente ataca um problema grave, que é desperdício de alimento. Porque no final do dia, você, ao desperdiçar alimento, você não está desperdiçando só o alimento. Você está desperdiçando nutrientes, está desperdiçando energia, está desperdiçando transporte, está desperdiçando trabalho, e a gente evita todo esse desperdício. Então, acho que é uma solução, sim, dentre várias outras soluções, para tornar as produções mais sustentáveis e mais amigas do meio ambiente.
Você falou de trabalho, esse modelo de negócios tem aí uma geração de renda, né?
Perfeito. Nossas fazendas empregam pessoas locais, normalmente dentro da cidade, elas não têm um contato com o campo, então a gente acaba treinando para que elas saibam como operar, como produzir, como fazer a produção acontecer. Mas como a gente tem uma ajuda tecnológica, fica cada vez mais fácil essa produção. E aí eu acho que a gente, de novo, tem um ganha-ganha, né? Ganha o colaborador e ganha a empresa por ter uma produção mais efetiva.
Esse é um modelo que você acha que pode ser replicado no país? A tendência de crescimento dessa forma de plantio?
Acredito que sim. A gente hoje saímos de 3 fazendas em 2020 para 8 fazendas em 2022. E a tendência é continuar. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que queria trabalhar aqui com a gente, perguntei por que você gostaria de trabalhar com a Big Green. Ela, porque quanto mais Big Green, melhor para o mundo. Então, sabendo que a gente está fazendo bem para o mundo, a gente vai continuar expandindo, e eu acho que é isso que reflete, né, o nosso crescimento.
Estou vendo aqui no material de vocês que vocês também doam aí excedentes para famílias aí que precisam, né? O que tem aí um banco de alimentos que vocês apoiam aí em comunidades. Como é que funciona?
Legal, todas essas fazendas, elas doam 5% da sua produção.
Ah, que legal.
Para bancos de alimentos.
Uhum.
É um jeito da gente conseguir colaborar também, né, com o Brasil sem fome, um Brasil com uma segurança alimentar melhor. E alguns parceiros nossos acabam dando mais. Então é o caso do iFood, que doa praticamente 1,5 tonelada de alimento por mês para um banco de alimentos. Então a gente também ataca o social, tanto com alimentação como um outro propósito que a gente tem, que é de educar as pessoas. Educar as pessoas para uma vida mais saudável e para uma vida mais sustentável. Então, nas nossas fazendas, a gente recebe crianças, a gente recebe famílias para aprenderem um pouco mais. Não só de como a gente produz nossos hortaliças, tomate, legumes, mas como que a gente pode também melhorar o nosso impacto ambiental. E aí elas aprendem, né, durante um período como atuarem dentro de casa e como atuarem no futuro.
Agora, Juliano, vocês têm já dimensões de produção? O quanto vocês já produzem nessas fazendas? O quanto de volume isso representa?
Hoje a gente produz 25 toneladas por mês. Em torno aí de 25 mil quilos por mês. E aí, entre folhosas, né, alfaces, rúcula, grião, beterraba, temperos, basilicão, tomilho, também como frutos, tomate, berinjela, pimentão, abobrinha. Então é isso que a gente hoje produz.
Só reforçando, zero agrotóxico, né?
Zero agrotóxicos.
Legal. Juliano Bittencourt, foi ótimo conversar com você. Que bom saber de iniciativas como a sua, né, de tentar aí trazer um novo modelo de negócios para a agricultura que respeite o planeta, que cuide do planeta, que traga uma alimentação, obviamente, saudável aí para quem consome, né? Muito obrigada, viu, Juliano?
Eu que agradeço. Prazer.
Prazer, até a próxima. Tchau, tchau.
Bárbara, já estou aqui pensando, confabulando, anotando vários locais ociosos para, quem sabe, mandar como sugestão aí do pessoal que a gente acabou de ouvir agora. Espaço não falta. É engraçado, né, a formação dessa frase, mas eu acho que é só da gente parar para pensar sobre as possibilidades, o que poderia ser feito, já mudar aí essa maneira de pensar, eu acho que contribui bastante.
Uhum. Contribui muito, Fran, porque você rever isso tudo que a gente já viu ao longo do programa. Rever grandes processos do agronegócio, seja a criação de gados ou seja o plantio, né? No caso do Brasil é muito mais soja. A gente, já existem pesquisas que dizem que a gente precisa rever essa espécie de monocultura. E também no nosso cotidiano, que tipo de alimento a gente quer. Porque isso que a gente viu aí da empresa tem a ver com a gente, né?
Total.
De você consumir um alimento que pode ser plantado pertinho de você, você sabe a origem dele, ele tá numa fazenda urbana, ele é distribuído pro seu entorno, então você sabe de onde ele vem, como ele foi cultivado, talvez aí seja uma solução muito boa para os grandes centros, né?
E sabe o que também tem a ver com a gente, Bárbara? Cinco comida. Estrelas.
Comida também.
Cinco. Eu ia falar comida. Não, eu ia falar das cinco estrelas. Hoje eu não pedi, falei lá no começo, mas você que acompanhou esse episódio, gostou, quer acompanhar outros também, antes de maratonar todos os episódios aqui do Jabuticaba Sem Caroço, por favor, é muito importante para nós. As cinco estrelinhas, porque só assim a gente tem um retorno, né? Sabe se os nossos jabuticabers estão gostando ou não dos nossos episódios. Eu tenho acompanhado que o número de seguidores no Twitter está cada vez maior. Então, por favor, @jabuticabasc. Normalmente, os influencers começam assim, pedindo likes, seguidores. Por que eu tô falando isso, Bárbara? Ai. Será que eu quero ser uma influencer?
Ai, como você tá pedindo.
Eu já sou podcaster. Influencer, será que a gente leva jeito?
Olha, acho que leva e muito. Agora, a questão é, para falar o quê? Porque a gente fala de tudo, a gente fala pra caramba.
É mal do jornalista, né?
É, pois é.
Fala de tudo,
de
tempo
tudo,
todo.
O tempo todo. Então, a gente precisa ver um nicho.
Olha ela.
Já tô aí por dentro, né? A gente precisa ver um nicho do que a gente quer ser como influencer.
Por que estamos falando de influenciadores? Esse é o nosso tema de amanhã, pessoal. Como profissão, mas não é só uma brincadeira ali, não. Tem gente faturando milhões, construindo fortunas. Não que o dinheiro seja tudo, mas precisamos dele, Bárbara. Bastante. Aí eu já lembro do programa de segunda-feira que é sobre economia, mas de fato a gente pode considerar, né, como uma profissão do futuro. Algo que em alguns casos era uma brincadeira ali pra ter seguidores na internet, mas hoje em dia tem até graduação. Ó, uma influenciadora graduada. Gostei.
É, tem gente levando muito a sério mesmo já há algum tempo de investir, querer fazer cursos e tal, mas parece que agora, de um tempo pra cá, virou algo mais profissional mesmo, né? Se você quiser ser um bom influenciador e ter, de fato, aí sucesso, você vai precisar investir mais, não só, não estamos falando só de equipamento, não. Você tá investindo uma carreira, pensar no que você quer falar ali, essa história do nicho que a gente tava brincando aqui, né? Agora, tem algumas questões aí no meio, eu buscando as minhas tretas, fico me perguntando, tem lugar pra todo mundo, tem influencer de tudo hoje, de tudo.
É, será que todo mundo tá capacitado
pois
para
é.
Tal?
Será que todo mundo tá ali qualificado pra falar sobre aquilo que ele fala?
Pode não parecer, mas quando a gente liga esse microfone aqui, a gente tem uma responsabilidade. Eu digo que pode não parecer, porque a gente brinca muito, mas assim, é tudo embasado. Como jornalistas, a gente tem uma responsabilidade de trazer dados, números, profissionais que entendam do assunto. Não é em vão, não é à toa que você, Jabuticaber, além de nos ouvir, sempre tem a presença de especialistas, entendedores do assunto aqui em todos os episódios. Não tem um episódio aqui do Jabuticaba Sem Caroço que você vai ali achar que foi algo dito de orelhada. Não, gente. Tem estudo por trás. A gente tenta fazer de uma maneira mais leve, descontraída, mas são pessoas gabaritadas para tal. Agora, será que com os influenciadores é assim? Bárbara, eu vejo gente falando de alimentação sem ser da área, de educação física ali, né? De ginástica, esportes, que pode trazer problemas graves de saúde, até a blogueira que faz ali o exercício matinal, o shot matinal, toma suco verde, toma isso. Pra ela, gente, pode fazer bem, mas e pra gente? Será que se a gente seguir a mesma coisa de cabeça, sem um estudo, sem uma orientação nutricional, pode dar algum problema? Nisso daí eu fico um pouco assustada nesse universo.
Só nesse universo? Eu fico assustada com tanta coisa.
Também no metaverso.
Eu sigo muitos influencers, gosto de alguns, acho, mas eu de fato tenho alguns senões em relação a algumas pessoas, porque, por exemplo, eu já vi influencer falando da seguinte forma, bem no imperativo: você tem que fazer assim ou você tem que fazer assado. Ninguém tem que fazer X, Y, Z, a não ser que já tenha avaliado aquilo de N forma. Se for uma questão médica, é o médico que vai dizer, certo? Se for uma questão de saúde, é um profissional da saúde com quem você negociou aquilo que tem que ser feito. Pior ainda, quando você começa a falar de questões emocionais. Eu acho que você, sabe? Quando
conselheiro, né?
Você, eu não sei, porque eu já fiz anos de análise e eu fico me perguntando. Eu demorei tanto tempo lá na cadeira pra achar um monte de caminhos pra...
Vem uma pessoa cheia de certeza.
Aí vem uma pessoa cheia de certeza no Instagram e fala, você tem que... Tem que me deixa um pouco irritadinha.
Bárbara, você tem que ouvir o nosso programa de amanhã. Isso é um fato. Não tem contestação.
Beleza.
É isso, pessoal. Ficaremos por aqui. Contamos com a sua participação, presença e também 5 estrelinhas. Um beijo.
Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.